Eu sou Lorde A.
Eu sou Lady Agatha e você está ouvindo
Vox Vampírica.
Sir.
sun. Only you know the answer. The way to win it yourself.
Escutou The Storm,
uma das músicas do novo álbum da banda Bells of Soul,
já disponível no site da AIDS Records,
www.aidsrecords.com.
Episódio 3,
falando em subcultura vampírica.
O tempo passou rápido e uma nova década começou, repleta de acontecimentos que forjariam de forma indelével a identidade e o imaginário da subcultura vampírica e a aproximaria bastante do formato como experimentamos e compartilhamos nos dias de hoje.
Estamos na década de 90. Nesta época, começa a se estruturar de forma equilibrada as ações de grupos que exploram nas artes a temática vampírica e grupos focados e direcionados para a produção cultural interna à subcultura vampírica.
Os editores de fanzines começam a profissionalizarem a qualidade e a produção de suas edições e a década começa com a publicação da revista Shadow Dance, organizada por Michelle Belanger, e lá em Nova York, a autora Rosemary Ginley publica Vampire Among Us.
Isso sem falarmos no amplo trabalho de fã-clubes de Drácula e de romances vampirescos na Inglaterra, e convenções de fanáticos por seriados tanto nos Estados Unidos como também na Inglaterra.
Neste pique, o fã-clube do Drácula de Nova York chegou a inaugurar um museu dedicado ao conde e ainda contava com uma sede própria bastante requintada. Porém, a crítica principal era de que estes fã-clubes e organizações desrespeitavam ou tratavam com descaso integrantes da subcultura vampírica.
A década de 90 assistiu à consagração de Anne Rice como a principal escritora de romances vampirescos e sobrenaturais, e de uma gama de talentosos escritores desse gênero como Poppy Bright, que infelizmente nunca chegou a ser publicada no Brasil.
Até biografia e guia de leitura para romances de Anne Rice entravam na lista dos livros mais vendidos do exterior. Não admira que em 1994, seu primeiro romance Entrevista com o Vampiro foi adaptado para o cinema, contando com um núcleo de atores como Tom Cruise, Brad Pitt e Antônio Bandeiras.
E também Stephen Rea, isso sem falarmos na onírica adaptação de Francis Ford Coppola para Drácula, de Bram Stoker, que por sua vez contou com Keanu Reeves, Gary Oldman e Winona Ryder e estabeleceu Drácula como o anti-herói de romance gótico, acima de quaisquer suspeitas na década de 90.
Outras publicações relevantes do período foram Onyx, The Literary Vampire Magazine, especializada em resenhas e publicação de novos artistas. Teve também a Bloodlines, cujo editor, Dennis the Dark, conseguiu a façanha de ter correspondentes em quase toda a América do Norte graças às primeiras redes de BBS. Ambas as publicações eram dedicadas à subcultura vampírica que se formava naquela época.
A década de 90 também foi amplamente marcada pela popularização do jogo de representação Vampiro à Máscara e do seu universo ficcional que misturava mitos monoteístas, Anne Rice e literatura gótica.
A década de 90 consagrou o personagem vampiro nas artes como um anti-herói convicto. Diversas associações de escritores alternativos exploraram a partir daí longamente esta temática. Porém, não só de artes plásticas e de letras viveu a década de 90.
Com a crescente quantidade de pessoas que relacionavam-se com maior ou menor vinculação à subcultura vampírica, surgiu um novo tipo de profissional, que ficou conhecido como fansmitter, um criador de caninos alongados, teatrais personalizados.
Os primeiros fansmiths conhecidos foram Tsarvak, de Seattle, e Gregor, da Strange Blades. Eles também foram os primeiros indivíduos a ostentarem publicamente seus belos pares de presas e venderem seus serviços a todos aqueles que estivessem interessados no continente norte-americano.
Vox Vampírica.
Nesta edição, contamos com o setlist do DJ Luiz Sonsini, do LL Projects de Portugal.
Doch ich sehe in dein Gesicht und du.
A efervescência cultural, a grande quantidade de pessoas, a popularização de conceitos distorcidos dos excessos da década anterior e muitos outros pontos acabaram por colocar a subcultura vampírica e seus integrantes sobre os spots midiáticos sensacionalistas.
O sensacionalismo começou a rodear a subcultura vampírica a partir do meio da década de 90. E gradativamente foi se elevando. Um adolescente criminoso matou os pais da namorada e o crime foi associado ao jogo de RPG, que por sua vez foi associado a vampirismo real, e ainda houve associações com a subcultura vampírica. Uma ex-stripper de Nova York, que na época atuava como repórter, desapareceu após gravar uma matéria sobre o tema, e muitas outras esquisitices apimentaram o sabor da imprensa marrom.
Na década de 90, ao mesmo tempo que a internet explode com uma vasta quantidade de sites, de conteúdos vampirescos variados e redes de contatos para integrantes da subcultura vampírica em toda parte, um dos sites mais conhecidos da época é que se tornará pioneiro na organização de eventos, e ele era o VAL.
Conhecido como Vampire Access Lines, foi responsável pelos primeiros bailes vampíricos e eventos da subcultura vampírica na cidade de Nova York e arredores. Seu organizador era Steven Lessing.
Outro grupo interessantíssimo e inspirados nos escritos de Anne Rice foi La Commedia del Sangue, The Vampire Theater, de Tony Sokol. Este se apresentava ao longo da cena alternativa e da subcultura vampírica, com peças e performances vampirescas variadas.
Nesta mesma época, abre em Nova York o primeiro estúdio de Feng Smithing da cidade, pelas mãos de Father Sebastian e de Nash, para atenderem aos vampíricos e góticos da cidade. E também começa a organização da comunidade Sanguinarium em Nova York.
A publicação mais importante dessa década vem a ser o Livro dos Vampiros, a Enciclopédia dos Mortos-Vivos, de J. Gordon Melton, que pela primeira vez oferecia em um único livro o maior conjunto já visto sobre a produção cultural, folclore e artistas relacionados ao universo dos vampiros.
Ainda na década de 90, músicos como Voltaire e bandas como Crush Shadows em Hadjo's Empire viriam rapidamente a serem conhecidos nos primeiros eventos e festas vampíricos organizados por Steven Lessing e sua equipe do Vampire Access Lines. Tais eventos atraíam públicos superiores a 1.500 pessoas em algumas edições e ocorriam em casas como a Limelight de Nova York.
O começo da segunda metade da década de 90 também marcou o surgimento de houses vampíricas, como conhecemos hoje, e muito do neopaganismo, o misticismo, associado aos conteúdos vampíricos se desenvolveriam através desses encontros.
Nesse momento da história, assistiremos o coven vampírico Sahasrara, ativo com outros nomes desde a década de 70, renomear-se para House Sahasrara, sempre orientado e liderado por Gods Rosemary, e assim iniciar o hábito de agrupamentos vampíricos utilizarem o nome de House, que quer dizer casa, né?
Se bem que esta seria a primeira geração de houses vampíricas, muitas delas já se desativaram. E algumas mais conhecidas atualmente surgiram na década posterior. Acho que é uma boa hora para também falarmos do livro Pierce the Darkness, de Catherine Hensland, não acha?
Sim. Bom, o livro Pierce the Darkness é um livro fundamental para estar na prateleira de qualquer pessoa que se diga vampírica ou simpatizante da subcultura. É o primeiro livro a abordar a história da subcultura de forma séria e tecer um retrato bem denso de sua identidade e dos seus costumes.
A segunda metade da década de 90 foi agitadíssima dentro da subcultura vampírica. Primeiro, que a grafia do termo mudou nas ruas, deixando de referir a vampiro com I e passando-se a utilizar a letra Y como forma de indicar integrantes da subcultura vampírica.
Também tivemos a criação dos mais variados modelos de Anks espadados para representar agrupamentos, tanto fashionistas quanto místicos. Os primeiros modelos eram criados por Lord D. Drennan, entrevistado no livro Pierce in the Darkness, e até hoje lembrado nos Estados Unidos como um importante integrante da subcultura. Lembrado, pois ele faleceu na metade da década corrente.
Um dos eventos mais importantes da década, tanto para os membros da subcultura vampírica, como para os fãs em geral de vampiros, foi o Drácula Centênio, o centenário da publicação do romance de Bram Stoker. No mundo todo, houve uma grande evidência do personagem e da subcultura vampírica nesse período.
Outro livro indispensável desta época é o The Hex Files, The Goth Bible, do jornalista Mike Mercer. Este foi o primeiro guia mundial de endereços de bandas, serviços, zines, lojas e muito mais para todos os continentes da subcultura gótica e ainda incluía capítulos exclusivamente dedicados para a subcultura Dark Pagan e a subcultura vampírica, além também de citar fontes e referências para os adeptos do BDSM e do fetichismo.
Com tanta coisa legal rolando na subcultura vampírica, como na produção cultural, nem vale a pena lembrar, mas já lembrando, do seriado infame de Buffy, A Caça a Vampiros. Mas podemos lembrar de uma grande produção cultural, o saudoso Forever Night, ou Maldição Eterna aqui no Brasil.
Que acabou sendo o modelo de todos esses seriados de um vampiro policial ou detetive que precisa viver entre humanos e entre vampiros numa difícil jornada dupla. E agora, mais um pouco do setlist enviado pelo DJ Luiz Sonsini, do LL Projects de Portugal.
I'll try believing all.
Saindo um pouco do histórico e concentrando em aspectos estruturais, podemos notar que existem muitos agrupamentos na subcultura que lidam com maior ou menor vínculo junto aos conteúdos e também com os integrantes da subcultura vampírica.
Usamos o termo cena vampírica quando abordamos pessoas que vivem esta realidade em seus cotidianos. Um estilo de vida, uma escolha, uma opção de ser assim, uma cosmovisão elaborada e formada no transcorrer de sua vida. O termo cena vampírica engloba a produção cultural como eventos, filmes, livros, sites, teatro, música e entre outros.
Uma cena vampírica não é composta apenas por vampíricos e vampíricas. É composta também por simpatizantes com diversos graus de vinculação e de pertencimento. Nem todo vampírico se veste de preto, ou com trajes vitorianos, ou com trajes cyber. Existem muitos que reservam seu visual apenas para encontros mais reservados.
Falando em visual, podemos classificar que existe pelo menos três tipos básicos. Um, do cotidiano e profissional, roupas mais casuais e profissionais. Alguns vampiros fazem pequenas ousadias em suas vestes cotidianas. Já em eventos da subcultura vampírica, é comum vermos o visual mais elaborado, que vai desde o pretinho básico a um visual vitoriano e até mesmo cyber. E ainda existe um visual mais reservado e secreto, pertencente exclusivamente aos encontros da vertente politeísta ou panteísta da subcultura vampírica.
Este é um fato bem legal de deixar claro. Nem todo vampiro ou vampira utiliza um visual de evento ou de sessão de fotos de estúdio no seu cotidiano. Ao contrário do que se pensa, os integrantes da vertente neopagã são mais discretos em seus trajes. Então pode haver um vampírico ou uma vampírica próximo de você e você nem perceber.
Existem muitos colecionadores, apreciadores e fãs da produção cultural que se envolvem com a subcultura vampírica. São pessoas que adoram filmes, revistas, livros, seriados, quadrinhos e afins que exploram a temática vampírica. Muitas pessoas começam a se interessar pela subcultura através do contato com artes e com a produção cultural.
Um outro contingente são os pesquisadores, pessoas que apreciam e dedicam seu tempo a estudarem e acompanharem o folclore, a mitologia, aspectos históricos, socioculturais, religiosos, arquetípicos e etc. relacionados aos vampíricos. Normalmente encontramos aqui as pessoas que amam estudar as lendas e mitos criados a partir do século XV sobre vampiros.
Também encontramos pela cena pessoas que apreciam o ocultismo, magia e a bruxaria, sem necessariamente integrarem a subcultura vampírica. São pessoas que apreciam o misticismo e muitas vezes são fascinadas pelas interpretações e apropriações que as lendas do vampiro sofreram a partir do século XIX, nas ordens mágicas criadas naquele século, e também nos movimentos espiritualistas. Algo bastante diferente da vertente politeísta e panteísta da subcultura.
Existem também pessoas que vivem pela internet alegando serem vampiros. Algumas delas enveredam pelo vampiro cinematográfico. Dizem que possuem centenas de anos, fazem rituais, transformam pessoas em vampiros, são mestres vampiros de ordens secretas e por aí vai. Nada do que falam existe. Na realidade, são pessoas que não conseguem viver de verdade seus desejos ou que não têm coragem suficiente de encararem suas próprias vidas e se escondem por detrás dessa máscara. São chamadas de azarais.
Então, recomenda-se extrema cautela ao lidar com o tipo de pessoas assim, pois você não sabe que tipo de esquizofrênico, maluco ou psicótico que você pode encontrar. Um outro detalhe, muitos deles pesquisam sobre a cena e tentam manter sites, blogs, comunidades no Orkut para que se aproximem de suas vítimas. Então lembre-se que toda cautela é pouca nessa hora. Discernimento é o que conta.
Na cena vampírica, encontramos também muitos integrantes da subcultura gótica, devido às proximidades de gostos musicais e outros vínculos emocionais, e de curtirem bandas semelhantes, tais como Crush Shadows, Voltaire, Taping the Vine, Anders Manga e tantas outras. Nos eventos vampíricos do exterior, o Dark Wave, o Ethereal, o Dark Electro são as temáticas musicais dominantes nas festas.
Também encontramos alguns jogadores de RPG que apreciam um RPG da década de 90 chamado Vampiro à Máscara, que não possui vínculos com conteúdos ou identidade da subcultura vampírica. Não. Livro de Nod também é apenas uma publicação de conteúdo inventado e exclusiva apenas ao conjunto de RPG. Que faça meu favor, cair em O Primeiro Vampiro não dá.
A liberdade é tema presente na identidade da subcultura vampírica. Não existe uma etnia para ser vampírico. Qualquer pessoa de qualquer raça pode se afirmar vampírica. Não existe uma religião e nem mesmo uma antirreligião especificamente vampírica de nenhuma natureza. E principalmente pessoas de qualquer uma das diversas opções sexuais podem se afirmar como vampiros ou vampiras ou até mesmo simpatizantes.
Você está ouvindo o setlist do DJ Luiz Sonsini do evento Bouquet of Dreams de Portugal. existe essa história de alguém da vertente fashionista se achar mais do que alguém da vertente politeísta. Dentro do convívio social, a subcultura vampírica é acessível a todos aqueles que se identificam com seus conteúdos e pessoas, e sempre reconhecida por sua tolerância e coexistência de impressões, ideias, sonhos, inspirações e ações.
Alguns escritores apreciados nos ciclos mais eruditos da subcultura vampírica são Paul Hodgson, Carl Sagan, o Wilhelm Reich, Nietzsche, Jung, Ken Wilber, Camila Paglia, Carlos Ginzburg, Robert Graves, entre outros. Na vertente politeísta ou panteísta, a busca pelo passado se dá através de livros de história, sociologia e afins, ao invés das interpretações presentes nos livros de New Age e até mesmo em alguns livros estranhos de conteúdos inventados que aparecem através da cena.
Não temos e nem precisamos de bíblias vampíricas, textos sagrados indiscutíveis ou de alguém que nos diga que só poderemos chegar a algum lugar ou a algum estado sagrado apenas e exclusivamente através dele. O mais próximo que temos são textos informativos e livros que abordam sobre diversos prismas e que compõem ou pelo menos tentam informar opiniões sobre os diversos aspectos da identidade e dos símbolos componentes da cosmovisão dessa subcultura. Nesta proposta, encontramos também o site vampirismo.org, dentre tantos outros.
A subcultura vampírica não forma nenhum tipo de exército, seita, igreja, gangue ou mesmo grupos que precisem intimidar, coagir e se baseiam em didáticas de imediatismo e de agressão. Então, não caia nesses papos internéticos de ressurreição de exércitos perdidos de Drácula e da formação de grupos com ideias de imporem à força qualquer tema ou qualquer coisa que seja.
Se precisar impor alguma coisa, caia fora. Isso não é subcultura vampírica em nenhum de seus aspectos, ou mesmo de sua identidade e configuração cultural. Escolha, questione, pergunte, peça, sugira, informe, discuta, não ceda, não desista, mas nunca imponha. Imediatismo não resolve questões de longuíssimo prazo e de resolução possível apenas através de trabalho informacional, coerente e de longa duração. E mais um pouco do setlist do DJ Luiz Sonsini do evento Bouquet of Dreams de Portugal.
Wir hatten keinen Krieg gesehen, von Stalin Kriegen angesehen. Konsum war was uns antrieb. Die Welt ein Industriebetrieb. Gezüchtet, um euch aus der Hand zu fressen, den Produktbestand. Uns als Zielgruppe deklariert und auf eure Güter programmiert. Verführt mit feinem Technikduft, habt uns geraubt die Atemluft. Doch wir wurden von euch unterschätzt. Ihr habt uns lange genug gehetzt. Es ist Zeit für eine Rebellion. Wir tanzen die Revolution. Denn wir sind jung und unangreifbar. Wir sind jung und unberechenbar. Wir sind jung und so schön und stark. Unser Leben ein riesiger Freizeitpark. Wir sind jung und promiskuitiv. Leben alles aus im Kollektiv. Eine beatbasierte Gradation. Willkommen zum Tanze der Revolution. Analysiert und doch befremdlich. Wir hatten über euch die Macht, ganz anders als von euch gedacht. Konsum ein Volksamphetamin, im Wettbewerb zum Eigensinn. Betrug ein Kavaliersdelikt, habt ihr noch nicht genug gekriegt. Uns als Zielgruppe deklariert und auf eure Güter programmiert. Verführt mit feinem Technikduft und uns geraubt die Atemluft. Doch wir wurden von euch unterschätzt. Ihr habt uns lange genug gehetzt. Es ist Zeit für eine Rebellion. Wir tanzen die Revolution. Denn wir sind jung und unangreifbar. Wir sind jung und unberechenbar. Wir sind jung und so schön und stark. Unser Leben ein riesiger Freizeitpark. Wir sind jung und promiskuitiv. Leben alles aus im Kollektiv. Eine beatbasierte Gradation. Willkommen zum Tanze der Revolution. Jung und
Now I'm going to go to the store.
infelizmente, completou-se nosso tempo por hoje. Na próxima edição do Vox Vampírica, vamos dar um tempinho na temática da história da subcultura vampírica e vamos falar da trajetória do termo vampiro através dos séculos. Esperamos por vocês!
Eu quero deixar um agradecimento super especial e um grande beijo a todos os nossos ouvintes de Portugal, os nossos ouvintes da Espanha, da Argentina e também aqui do Brasil, que estão nos acompanhando no Vox Vampírica. E também deixar um agradecimento mais especial ainda para a Cândia do Incubo Sucubus, a qual eu sou muito fã, que deixou uma mensagem, né, um elogio maravilhoso no nosso e-mail.
Eu quero reforçar o agradecimento da Lady Agatha a todos os nossos ouvintes aqui do continente sul-americano e da Europa e mandar também um abraço especial aos amigos da banda Kirlian Camera. Obrigado pela mensagem que vocês enviaram em nosso e-mail.
E nós queremos agradecer imensamente a participação do DJ Luiz Foncini, do LL Project e do evento Bouquet of Dreams de Portugal. Obrigada por ter encaminhado seu setlist. E agora, para finalizar a terceira edição do Vox Vampírica, nós vamos ficar com mais uma faixa do novo álbum da banda Bells of Soul.
Delirante amor, na chama branda da minha alma, esconde-se o teu mais belo, límpido e sincero. Adeus.
Sendo assim, nos vemos sob o longo véu negro. O podcast Vox Vampírica é gravado no estúdio Eights,
com locução, direção e edição de Lady Agatha e Lorde A, técnica Dennis Aids. Apoio cultural Feng Sculpturing e site vampirismo.org.